A sua universitária Rádio Web, o GEMOV, o curso de História da UNEEL, Campus 1, e o Centro Acadêmico de História do Campus 1 apresentam Seminário 60 anos do golpe militar de 1964. Evento realizado no auditório do PRODIC, Campus 1. Palestrantes: Professor Oswaldo Maciel, UFAL, Geraldo Magela, historiador e escritor. Organização, coordenação e mediação: Professor Luiz Gomes. Com a palavra, Professor Oswaldo Maciel.
Boa noite, pessoal. Olha, para mim é sempre... É um prazer, é uma honra. Quero começar com o título do evento, né? Que o Luiz preparou um card, não sei se foi o Luiz, mas enfim, foi ele que me mandou. E tá lá. 60 anos do golpe militar. Aí eu vejo, primeira coisa, 60, né? Já tem uma data, beleza? Segundo, golpe. Tá chamando que foi um golpe que aconteceu naquela data. E é um golpe militar. Eu acho que essas três coisas são interessantes para a gente fazer o debate em torno disso. E vejam, esse debate historiográfico, algumas pessoas, né, depois que a pedrada do pós-modernismo bateu na cabeça de algumas pessoas, o pessoal fica de um jeito que parece que não se consertou mais nunca. É tipo aquela coisa, é como se a interpretação implica que o fato não existe, aquele passado nunca existiu, então o que vale é a interpretação. Isso é balela, isso é ideologia de capitalismo tardio. Isso é uma mentira, uma farsa que querem empurrar, porque se repete muito na academia, para ver se a gente acredita nisso. Então, o que eu estou querendo fazer aqui, no sentido de descortinar, ou pelo menos buscar um pouco entender como essas versões aparecem, não é no sentido de dizer, olha, a gente tem que se concentrar nas versões, porque a gente nunca vai conseguir tocar naquele evento. Não é nesse... O meu pressuposto não é esse, não. Certo? É no sentido de que a gente descamando essas interpretações, a gente tem uma janela mais clara para divisar e para olhar o que foi aquela realidade, uma realidade muito concreta, uma realidade, a fala do Luiz é brilhante, porque demonstra como ainda hoje a gente vive daquele passado que passou, mas não passou. Passou, mas nos carrega até esse presente, sabe? E esse é um outro elemento importante, porque é o seguinte, isso aqui não é para virar um texto de academia e virar uma pontuação no Lattes para o cara quando vai concorrer a um pibique, a isso, aquilo, outro, sabe? Não, isso aqui é para a gente intervir no mundo real em que nós vivemos, beleza? Como o golpe é encarado, como a ditadura é encarada e como se escreve sobre o golpe e sobre esse período histórico. Então, é um pouco nessas premissas que eu quero colocar. E para fazer isso, aí eu quero rapidamente discutir revisão, revisionismo e negacionismo. Eu acho que tem gente de outras áreas aqui, o Roberto está aqui, o pessoal da geografia, eu não sei se esse palavreado aparece lá entre vocês. Mas entre os historiadores, essa ideia de revisão historiográfica, de revisionismo histórico e de negacionismo, eles são temas bem, categorias bem presentes. Então, vou rapidamente colocar aqui e para dar o pontapé. Primeiro, revisão. Revisão é aquilo, é um determinado evento histórico, ou nunca se contou sobre ele, e aí quando se faz um primeiro texto, um primeiro artigo, uma dissertação, um TCC sobre o tema, e ele aparece como historiografia, você já faz uma revisão, porque, vamos dizer, o primeiro texto que saiu sobre a história de Arapiraca, por exemplo, deslocou toda a historiografia alagoana sobre o que era a nossa formação histórica, fez uma revisão, beleza? Então, o processo de revisão é absolutamente necessário em qualquer empreendimento historiográfico. A não ser que você copie tal qual uma obra que já existe. Aí você não está fazendo revisão, você está sendo Maria vai com as outras. Então, como isso não acontece? Quer dizer, isso acontece nos plágios, né? Aquela coisa GPT está acontecendo cada vez mais. É, Chat GPT, não é, Francisco? Que a gente vinha conversando sobre. Então, quando não acontece revisão, é porque está acontecendo uma cópia, um cola-copia, um plágio, beleza? Mas sempre que você escreve algo sobre algum tema, mesmo que esse tema já tenha sido muito estudado, você está fazendo, escrevendo alguma coisa de diferente. Então você está revisando. Revisão é isso. A obra historiográfica exige revisão do tema. O que é muito diferente de revisionismo. Revisionismo é uma proposta mais ou menos articulada por grupos de pesquisas, às vezes por agências de financiamento, para modificar o sentido e a explicação histórica hegemônica que existe sobre um tema. Percebam a diferença entre revisão e revisionismo. Então, o revisionismo, ele pode ser um processo de revisão progressista, digamos assim, no sentido de que, olha, a gente está revisando o entendimento que nós temos sobre um determinado assunto para melhorar a nossa explicação sobre aquele tema. Eu vou dar um exemplo claro de um revisionismo progressista. Tem uma linha, uma vertente de que encara o período do escravismo no Brasil. Eu aprendi isso, entre outras pessoas, com meu amigo Moisés, nos grupos, nas leituras que a gente fazia 1.500 anos atrás. E tem um grupo, um pessoal, que se filia a uma abordagem chamada do segundo escravismo. Para mim, o revisionismo que está sendo apresentado pela abordagem dos historiadores que estudam escravidão, que trabalham com o segundo escravismo, eles revisam a historiografia sobre escravidão no Brasil para melhorar, para aprofundar as conexões internacionais e para entender como esse fenômeno do escravismo não se explica sem o capitalismo e a articulação do capitalismo mundial. Então, é um revisionismo progressista. Mas tem aquele tipo de revisionismo desgraçado, sabe? Que vem para piorar as coisas. E aí, a historiografia brasileira tem caprichado no que se refere ao golpe de 64 e à ditadura. É impressionante como assim tem um conjunto significativo de autores, de pensadores, de linhas de pesquisa, de abordagens que dizem: vamos pensar 1964, vamos pensar a ditadura no Brasil para piorar. Eles não dizem que é para piorar, né? Sou eu que estou dizendo. Eles pioram o entendimento e a explicação sobre aqueles fenômenos. Então, eu vou citar, por exemplo, Daniel Arão Reis Filho, segue essa toada. O Jorge Ferreira segue essa toada. Denise Hollenberg, se der tempo, eu vou citar um trecho aqui lamentável de uma historiadora famosa, Denise Hollenberg, que trabalha com a ditadura, que eu acho lamentável, né? Mas enfim. Mas eu quero citar, por exemplo, um texto que é muito marcante desse revisionismo, do Hélio Gaspari, né? Que é uma coletânea que ele fez em 4 volumes, depois foi lançado um 5º volume, entre 2002 e 2003. A ditadura envergonhada, a ditadura escancarada, a ditadura derrotada, são 4 livros e depois ele fez um 5º. Para fazer esse material, ele teve, por exemplo, um financiamento que ninguém consegue na academia brasileira. Foram a moeda da época, ou seja, mais de 20 anos atrás, 2 milhões de reais para fazer essa pesquisa. Segundo, ele já tinha engatado isso com empreendimento editorial, com a rede de distribuição e com assim, um conjunto de pessoas que estavam aptas a receberem aquilo e divulgarem aquilo, de maneira assim, bem orquestrada. E o livro terminou virando, abre aspas, um sucesso editorial. Vendeu mais de 500 mil cópias. Um país em que as pessoas não leem, isso é digno de nota. E ele, para piorar, no meu ponto de vista, mas para melhorar, dependendo da abordagem, ele faz uso de um conjunto significativo de fontes e de acervos que não estão disponíveis para consulta de outros pesquisadores, que querem, por exemplo, ler aquele mesmo depoimento, ler aquele mesmo material e, eventualmente, dizer se ele selecionou o trecho que interessa para o revisionismo dele ou se ele fez uma leitura crítica. Então, tem um conjunto desses acervos que não está disponível para pesquisa. Então, é em cima de, por exemplo, uma obra dessa que a gente vê um conjunto de aspectos que revisam o que foi o golpe de 64, que foi toda a ditadura, que para mim são profundamente significativos dos descaminhos que a historiografia dos últimos 20, 25 anos vem tendo em cima desses assuntos. Só para concluir, aí veja, do revisionismo, assim, tem aquela coisa, quando a gente acha que chegou no fundo do poço, cava mais profundo ainda, aí tem o negacionismo, sabe? O que é o negacionismo? É não só você fazer uma revisão, né, distorcer ao máximo aquilo que tá consagrado, mas é de você negar aquilo que possui evidências históricas robustas, já conhecidas e já publicadas. Quer dizer, é você falsificar a história. Vejam, a revisão é uma coisa, revisionismo é outra, negacionismo já é outra. A gente vive num ambiente que não é só no ponto de vista da historiografia, mas no ponto de vista da ciência e no ponto de vista das relações sociais, de absoluto negacionismo. É uma coisa absurda como isso se aprofundou nos últimos anos, com a pandemia, com discursos irresponsáveis de autoridades públicas, isso reverberado pelas redes sociais e que tem seu impacto particular no discurso historiográfico, né? Um caso bem conhecido é o negacionismo acerca da existência do Holocausto, dos campos de concentração, por exemplo. Então, é algo infame. É algo, o Robbins-Bauer iria dizer, tenha cuidado com o que você escreve no teclado do seu notebook, porque isso pode estar ajudando a matar milhares e milhões de pessoas. Então, essas pessoas não têm preocupação com isso. Não têm preocupação nenhuma com isso. Então, feita essa divisa aqui, aí percebam como é que começa o revisionismo. Os caras dizem, não, a ditadura não foi tão dura assim. Teve um editorial famoso de um jornal que fala que foi uma dita branda. Porque, assim, pegando números duros, números secos, né, comparado com a experiência da Argentina e do Chile, no Brasil se matou muito menos, no Brasil se prendeu muito menos, no Brasil se torturou muito menos. Mas eu fico pensando, o que é torturar menos? Diante de uma sociedade, diante de um público, diante de uma pessoa que eu acho que se pretende que nunca quer ser violada, nunca quer ser torturada. Percebe? E ainda mais numa sociedade como a nossa, que é profundamente cristã. O que é torturar pouco? Para quem se espelha nos ensinamentos de Cristo. Percebe? Então, é um tipo de argumento, e esse argumento ele vai se desdobrando do ponto de vista das análises historiográficas mais precisas em vários elementos. Eu vou destacar somente alguns aqui. Um deles, por exemplo, é de que foram somente 434 mortos e desaparecidos. Esse é o número oficial da Comissão Nacional da Verdade. Mas, por exemplo, aí eu fiz esse levantamento junto com trabalhos de outros colegas, com reportagens e tal, e eu quero colocar rapidamente aqui, olha, esses 434 mortos e desaparecidos não são somente 434 mortos e desaparecidos, é um número infinitamente maior de pessoas. A gente conseguiu uma lista recentemente, Magela, somente aqui em Alagoas, em julho de 64, a lista tem quase 100 nomes de pessoas presos políticos. Em 2 meses de golpe. Fora os que não estão naquela lista. Mas vejam só. Você tem pelo menos nos primeiros meses do golpe no Brasil, 50 mil presos e 20 mil torturados. 707 processos judiciais ou militares, a maioria deles sem nenhum tipo de prova, sem nenhuma justificativa jurídica, digamos assim. Desses 707 processos, 7.367 acusados. Foram 4.862 caçados políticos, parlamentares, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, deputados distritais, senadores, prefeitos, governadores, servidores públicos, funcionários de empresas privadas que prestavam serviços para o Estado, funcionários de empresa privada que foram demitidos porque defendiam as liberdades democráticas e eram contra o golpe, enfim.
Ministro do Supremo.
Ministro do Supremo, exatamente. 130 banidos ou expulsos do Brasil, ou seja, não tem aquele ame ou deixe. Os caras disseram, saiam para nunca mais voltar. Então os caras fazem isso com 130 pessoas e depois botam uma propaganda de, desculpa, filho da puta, vai ficar gravado, né? Ame ou deixe. É assim que a ditadura agia, de maneira cínica, de maneira covarde. 1.654 camponeses e trabalhadores rurais mortos ou desaparecidos durante a ditadura. No mínimo, só estou pegando o caso da Transamazônica, no mínimo 8.300 índios mortos pelo projeto da Transamazônica. Isso é assim, são 8.300 e pouco, listado um a um. Isso não é um número inventado. São pelo menos 8.300. Quer dizer, então, a ditadura, se essa ditadura foi branda, eu não sei o que é uma coisa violenta. Percebem? É assim que o revisionismo acontece. Mas vejam, aí ele tem alguns desdobramentos. Um deles, aí eu vou pegar os três pontos que eu destaquei aqui. Primeiro, de 60 anos do golpe. Porque tem muitos que dizem, não, se houve um golpe, não foi em 64. Em 64 que houve foi um movimento para a gente fazer com que as liberdades democráticas, para salvar a democracia. O que houve, se houve um golpe, foi em 68. Os caras dizem que é quando o regime fica duro, papapá, etc. Então, até a data é questionada. Inclusive, aquele número, aquela data consagrada, né, uma ditadura que durou 21 anos, a gente precisa questionar isso. Porque se do lado dos revisionistas eles dizem, olha, a ditadura não durou 21 anos, porque ela só começa de fato em 68 e ela em 79 deixou de ser uma ditadura. Veja, eles comprimem o período da ditadura. Os caras dizem isso nos livros de história. Tem os negacionistas que dizem que não houve ditadura, né? Mas tem os revisionistas. Mas, do nosso lado, a gente precisa questionar por que a gente para em 85 com um presidente que não foi eleito democraticamente, a emenda das diretas foi derrotada, o cara foi escolhido em um colégio eleitoral, o cara colaborou, Tancredo Neves, e depois quem assumiu, de fato, Sarney, colaborou com toda a ditadura. Como é que a gente acaba a ditadura em 85? Por quê? Talvez uma data melhor seja 88, com a Constituinte. Talvez melhor ainda seja 89, mesmo com a eleição de um filhote da ditadura, depois da manipulação que a Rede Globo fez no último debate do período eleitoral. Rede Globo, que foi a principal empresa beneficiada pela ditadura no país. Uma das principais. Porque as empreiteiras lucraram gordo, sabe? A disputa aí das ratazanas é difícil. Mas percebe, então, até esses 21 anos de golpe, do nosso lado, a gente precisa encarar isso de maneira veementemente revisionista. Porque 85 não deve ser considerado legitimamente como ponto final da ditadura. E esse é o entendimento que eu tenho e que algumas outras pessoas têm. Mas vejam, junto com essa necessidade de a gente contestar os 60 anos, essa data, a gente questiona ditadura militar. Porque a ideia de que a ditadura foi militar foi um sortilégio, foi uma estratégia utilizada por vários civis, vários grupos empresariais, vários setores da sociedade brasileira que apoiaram o golpe 64, mas que viram que, eita, deu merda. Ficou pior do que o que a gente imaginava. Aí os caras começaram a tirar a sua de lado, sair de lateral e dizer, não foi um golpe civil militar, foi um golpe só militar. Então, recuperar a ideia de que o golpe não foi somente militar é muito importante. Mas dizer que foi um golpe civil militar é muito pouco. Que é, o civil é um termo tão amplo que ele não ajuda a entender o que de fato foi o golpe e o que de fato foi a ditadura. Porque vejam só, eu nasci em 71, então eu era civil em 71. Assim como Fernando Collor, que foi prefeito biônico. Percebem? João Lira era civil. Meu pai, em 71, quando eu nasci, trabalhava no barracão de usina, era civil também. Vejam que diferença entre esses dois civis. A gente tem que qualificar esse civil, senão isso não serve para nada. Vejam, teve muitos civis que apoiaram o golpe de 2016 na Dilma. Mas quem foi beneficiado pelo golpe de 2016? Foram todos os civis? De um projeto essencialmente colocado ali por grupos, por frações de classes. Então, esse civil militar precisa melhor, ser melhor qualificado. É por isso que hoje eu defendo que não é uma categoria perfeita, não, mas eu acho que ela é mais adequada, empreende melhor o sentido do golpe e o sentido essencial do que foi a ditadura, chamá-lo de ditadura empresarial militar. Porque os empresários, no sentido de que eles eram as personas do grande capital, foram os grandes beneficiados no país. Foram os grandes beneficiados no país. Tem uma outra categoria que eu quero colocar aqui para vocês, que ela está surgindo há pouco. Quer dizer, ela já surge há muito tempo, mas ela está começando a ganhar voz aos poucos, porque ela é feita por um grupo que não está bem localizado na academia. E assim, se o cara quiser entrar com mestrado com esse tipo de interpretação, vai bater na porta e não vai passar na seleção. Porque esse é o problema da academia. Você impõe seu ponto de vista, e não é porque ele é o melhor que vence, não. É porque, às vezes, você está mais bem localizado do ponto de vista da estrutura de produção do discurso historiográfico no Brasil. Infelizmente, tem isso. Que é o Renato Lemos que vai dizer que existe, na verdade, para entender todo esse período, inclusive pegando toda a América Latina, é mais interessante pensar em uma contra-revolução preventiva. Mas eu não vou aprofundar esse debate, não, estou encerrando aqui as coisas e tal. Para concluir, eu quero pegar uma faceta que eu acho que é perversa da forma como a ditadura tem sido encarada por alguns grupos, né? Porque falam no sentido, olha, não foi tudo resistência, não foi tudo assim, a esquerda lutando contra os militares, etc. Teve muita gente que gostou da ditadura, que se acomodou. Rodrigo Pato Samota, por exemplo, um dos grandes especialistas nessa área, vai falar em acomodação, em jogos de acomodação que a sociedade exerceu durante a ditadura. A Denise Hollenberger, eu vou fazer questão de citá-la junto com a Janaína Cordeiro, duas historiadoras mais recentes que trabalham com, quer dizer, que já trabalham com ditadura, pesquisa sobre a ditadura há muitos anos, elas vão dizer, abre aspas, viu? Isso está citado, eu tenho como provar que isso foi citado, isso não sou eu que estou inventando, não, sabe? Trata-se, elas estão falando como o consenso foi importante para fazer com que a ditadura existisse, e o consenso deu força e legitimidade de alguma forma para que a ditadura demorasse tanto tempo. Veja, trata-se de histórias de adaptação e acomodação à realidade, ora recusando certos arbítrios do regime, ora aceitando ou adequando-se a outros. Não raramente encontramos formas não conflituosas de convívio, adaptando seu cotidiano aos novos tempos. O conceito de consenso, no caso, mostrou-se útil também na compreensão de regimes autoritários e totalitários. Suas populações se reconheceram em projetos e práticas antidemocráticas ou autoritárias. Vejam, o conceito de consenso é útil porque ajuda a entender como muitas pessoas que são atingidas por regimes autoritários ou totalitários aceitam e reconhecem esses projetos e aderem a essas práticas antidemocráticas ou autoritárias. Eu fico pensando em que mundo da lua esse povo está vivendo. Eu acho esse negócio, isso é revisionismo. Isso é triste para mim. Porque isso é pedagógico para muitos jovens historiadores que estão se formando. E as pessoas podem achar que isso é normal. Então, eu fiz questão de trazer esse debate aqui para a nossa conversa e gostaria de terminar, eu ia falar outra coisa, mas gostaria de terminar, para não dizer que não falei das flores, né? De talvez o maior poeta alagoano, muito pouco conhecido, Jorge Cooper, injustamente muito pouco conhecido, dos poemas, né? Ele volta para Alagoas depois de perambular pelo Brasil inteiro e escreve em um dos seus últimos livros, que é já do finzinho da ditadura, escrito no fim da ditadura, mas que só vai ser publicado depois da morte dele. Ele escreve, tem vários poemas, eu trouxe dois aqui para concluir. Vejam como ele está poeticamente refletindo sobre a ditadura, eu acho, né? Primeiro, é fato. O progresso aumenta a miséria do povo, dele só tira proveito o rico. Se a imprensa diz o contrário, é que é paga para isto. Esse é um poema. É fato o nome desse poema. É fato, é massa, é fato. O outro poema. Pátria Imprópria. Dói ver o povo orgulhoso das riquezas que o país tem, pois está convencido de que é o dono de todo esse tesouro, que nem do país é, mas de uns poucos. Que tolo que o povo é. Não se lembra nunca de que não tem sequer onde cair morto. Então, para não ser um negócio muito duro, tal, eu quis terminar com dois poemas, apesar de serem poemas bem incisivos, bem duros, né? Como exige um debate sobre ditadura. Muito obrigado pela atenção, pessoal.
Agora a gente passa para o companheiro Geraldo Magela.
Boa noite a todos e todas. Eu quero iniciar agradecendo ao senhor proporcionar o meu retorno à UNEAL. Eu acho que depois que eu saí aqui em 2002, eu acho, mais ou menos isso, eu devo ter voltado aqui duas vezes. Essa é a segunda vez. E nesse momento, um momento tão importante, porque não é todo dia que um fato histórico completa 60 anos. Né? E 60 anos, quanto histórico, não é nada. Não pode dizer nem que é um bebê, não é nada, ainda está para nascer. No entanto, o país que nós estamos vivendo, ele está atravessando um período bastante conturbado, para dizer o mínimo, não nesses últimos 13, 14 meses, não. Nesses últimos 6 anos, 7 anos, basicamente. Não, até mais. De 2013 para cá, quando se efetivou a marcha para derrubar, primeiro isolar, depois, consequência do isolamento, bloquear o governo da presidenta Dilma Rousseff. E, de fato, esses dois momentos aconteceram, e o terceiro lance do jogo foi o golpe, que aí não é empresarial, civil, militar, mas é um golpe jurídico parlamentar. As pedaladas fiscais, essa aí é duro de engolir, esse argumento, essa, não sei nem se isso é uma teoria, mas pelo menos esse contra-argumento para justificar um golpe e derrubar uma presidenta eleita, né? Eleita com uma folga bastante grande de votos. E mesmo que tivesse sido eleita com uma margem pequena, reduzidíssima de votos, foi eleita, né? Então esse é um princípio da democracia. Se você é eleito, você vai cumprir o seu mandato. Não importa se está bom, se está ruim o seu governo. Você não pode interromper um governo democraticamente eleito e constitucionalmente garantido pela nossa Constituição. Você, de uma hora para outra, se derruba. Bom, 64, o que resultou em 64 não é que começou em 64, começou no dia 1º de março e no dia 31 para 1º de abril, e basicamente no 1º de abril você consolidou a deposição de um presidente da República. É bem verdade que o Brasil é um país que, aliás, no nosso continente, nós somos bastante, temos bons exemplos de golpe, né? Na Argentina, no Chile, aonde você quiser. Do México para baixo, aonde você quiser, você tem golpes de toda a natureza, né? Tem quartelada de todo tipo, financiada por americano, financiada... Bom, tem para todo gosto nesse século, no último século, século passado, né? E nesse século também está numa marcha que não perde o ritmo. Então, a renúncia do Jânio Quadros, ela é uma, em 61, ela pode ser feita a leitura de que é um ponto de ruptura, onde o golpe já estava na cabeça. É bom quem é historiador e, sobretudo, quem é estudante de história ficar atento para uma sigla. O Brasil é um país de siglas, chamada UDN, União Democrática Nacional. A UDN, me parece, que foi o partido político que mais, vou usar uma expressão que não é mais correta, não, que mais pensou em golpe. A UDN, ela não nasceu com a cabeça de golpe, ela nasceu com um espírito chamado de esquerda democrática, porque os udenistas, eles não se identificavam com o Partido Comunista, mas era o que se convencionou chamar, e que de fato era. Tinha uma composição bastante, bastante eclética de democratas de esquerda, né? Alguns até ex-comunistas, né? Que fundaram essa fração aí chamada esquerda democrática, que veio a ser o embrião ou a base principal da UDN. Mas a UDN, desde o seu nascedor, enquanto UDN, porque quando ela nasce UDN, se registra como partido UDN, boa parte dos seus democratas, que tinham militância trotskista, de esquerda, até ex-comunistas e tal, eles saem e fundam o Partido Socialista, eles vão para outras vertentes que não ficam na UDN. E a UDN aí sim, ela se fundamenta como base principal da sua prática política, o golpe. Então a UDN, ela, o tempo inteiro, ela pensou em golpe e tentou golpe, né? Isso foi em 50, com a morte do Getúlio, isso foi o impedimento, a tentativa de impedimento da posse de Juscelino Kubitschek, aí precisou ter um contra-golpe de um marechal legalista, que era um cristão e profundamente anticomunista, mas ele era um patriota ilegalista. Ele deu um contragolpe, ele impediu que o Juscelino Kubitschek, quer dizer, ele impediu que os golpistas derrubassem o Juscelino, não desse posse, o Juscelino não tomasse posse na presidência da República. Juscelino tomou, e eles continuaram, junto com militares, continuaram até o momento que o Jânio renuncia, que é uma armadilha do Jânio, tentou armar para sair, renunciar e voltar nos braços do povo e com o poder de um político autoritário. Não deu certo. Nesse momento, mais uma vez a UDN tenta e conseguiu, em parte, impedir que o vice-presidente da República, João Goulart, naquela época, até 64, bom, depois de 64, a eleição só em 89 para presidente. Né? Então, até a eleição do Jânio, se votava no presidente da República e no vice-presidente. Não tinha essa baba que tem hoje com a chapa, que você vota no presidente e não sabe nem quem é o vice. Você vota no prefeito e não sabe nem quem é o vice. Então, o João Goulart era o candidato a vice-presidente da República do Marechal Henrique Teixeira Lott. Esse mesmo Marechal que tinha lutado na Segunda Guerra Mundial e que impediu o golpe da UDN de setores militares no Juscelino. A UDN, os Carlos Lacerda, junto com outros, e o Luiz Cavalcante, governador de Alagoas. Você vai pegar até mesmo você pega no Jornal de Alagoas, no Diário Oficial dessa época, em 61, você vai encontrar, você pode fazer um mapa, o roteiro do Luiz Cavalcante, com quem ele reuniu. Ele reunia com a Fiesp, reunia com a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a FIRJAN, com o governador Carlos Lacerda, com o governador Ademar de Barros, com sete governadores que estavam numa posição golpista de impedir a posse do Jânio Quadro, do João Goulart. E numa articulação do próprio Jango, que não vê que o Jango ele sai da China, quando o Jânio renuncia, ele está na China, visita oficial à China. Ele sai da China, corre o mundo, naquele tempo a autonomia de voo dos aviões não é a mesma de hoje, ele corre o mundo para chegar em Montevidéu. E ele não entrou no Brasil, ele parou em Montevidéu, já avisado que estava havendo o movimento dos militares que iriam impedir tanto a entrada e, sobretudo, a posse dele como presidente da República, que era legalmente o substituto do presidente, que ele era o vice-presidente. Então, se articulou uma saída brasileira de se aprovar rapidamente o regime parlamentarista. Então, João Goulart seria, e de fato foi, o presidente da República, assumiu a presidência, com um primeiro-ministro. Só 2 anos depois é que João Goulart consegue aprovar no Congresso uma emenda para votar no presidencialismo. E aí ele ganha disparado, uma votação estupenda. As pesquisas da época, quando o Jango foi derrubado, em 64, em 1º de abril ali, antes, pouco tempo antes, o Ibope fez pesquisa e o Jango tinha mais de 75% de aprovação. Aprovação do governo e dele. Então ele não foi derrubado, o Jango não foi derrubado pelas massas, não tinha milhões de pessoas na rua. O Jango foi derrubado pelo golpe, por militares, apoiado pelos civis, financiado pelos banqueiros, pelos empresários e por empresas e bancos americanos e de outros países. Então, esse papo que o povo foi à rua, mentira. Você tinha gente na rua, você teve comícios significativos. A marcha por Deus, pela família e pela liberdade, Hoje a gente está vendo essa conversa furada de novo no meio da rua. Né? Deus, pátria, família, liberdade. Pô, todos esses caras que falam em liberdade são os autoritários. Eles não querem liberdade de coisa nenhuma. Porque quem quer liberdade não tenta golpe. Respeita a regra do jogo. As quatro linhas do campo. Então, está dentro das quatro linhas da Constituição. Então, veja que são sempre os mesmos, com o mesmo alinhado, com o mesmo pensamento. Então, esse movimento, esse é um movimento que surge lá atrás, mas ele foi crescendo. E aí tem várias agências que a gente pode, tem dezenas de livros e teses e muito material, farto material, no rádio, no cinema e na televisão, e no YouTube está milhões de exageros, mas dezenas e dezenas de documentários, depoimentos e filmes. Né? Um dos mais famosos passou agora, acho que semana passada, o dia que durou 21 anos. Né? Que esse é muito emblemático porque o Camilo Tavares é filho de um ex-preso político e um grande jornalista, que felizmente ainda... Felizmente eu sou o mais velho dessa plateia, né? Isso não é nenhuma medalha, não. É somente uma constatação. Você vai encontrando pontos de identificação do que se presumia, do que se dizia, mas que você não tinha as provas ainda concretas. O Oswaldo falou do Hélio Gaspari. Acho que no primeiro, A Ditadura Envergonhada, no acho que é o primeiro volume, na página 60 e tal, acho que 66, mais ou menos, eu já citei tanto essa coisa que eu acho que é essa página. Está lá uma transcrição de uma conversa do embaixador americano no Brasil, Lincoln Gordon, com o presidente Kennedy. O golpe é com o Johnson. O Kennedy foi assassinado. É o Lyndon Johnson que, quando ocorre o golpe de 1º de abril, o presidente americano é o Lyndon Johnson. Então, o Lincoln Gordon estava conversando, despachando com o presidente Kennedy. Com todas as conversas de presidentes americanos, de um tempo para cá, não sei precisar qual o tempo, mas essa conversa especificamente, elas são gravadas. Daí... Quando o Bolsonaro foi pedir apoio ao Biden, o Biden mudou logo de conversa, porque todas essas conversas ficam gravadas. E ele procurou, o Biden procurou vazar que o Bolsonaro foi pedir apoio para a eleição dele no Brasil. Então, os Estados Unidos têm muito dessas malandragens, desses interesses ilimitados no mundo. Mas ele tem umas coisas que, do ponto de vista do protocolo da autoridade, que é interessante. Porque, e eles desclassificam a documentação com 20 anos, com 25 anos, com 30 anos, com 60 anos. Eles vão desclassificando, ou seja, vão transformando, dando conhecimento público, acesso a quem quiser, através hoje da internet e antes. Você ir lá pesquisar nos institutos, tanto na CIA quanto nas fundações dos presidentes da República de lá, você tem o Departamento de Estado, Departamento de Justiça, onde for, onde existia a documentação, onde ela estiver arquivada. Então, essa conversa é bem clara. O Lyndon Johnson está falando que o João Goulart está tomando uma posição muito próxima de Cuba, muito aliado dos comunistas, e que há uma possibilidade, ele não usa a palavra possibilidade, mas é semelhante, de transformar o Brasil numa república sindicalista e comunista, pela vinculação com Cuba. Ora, quem reatou as relações diplomáticas do Brasil com Cuba não foi o Juscelino, não foi o João Goulart, foi o Jânio Quadros. Quem condecorou o Che Guevara não foi o Jango, foi o Jânio. Mas a paranoia americana, quer dizer, não é paranoia, é uma maluquice nossa, né? Não é paranoia. O sentido de controle dos Estados Unidos sobre o mundo é impressionante, como esses caras controlam no sentido militar, no sentido econômico e no sentido da informação. Eles querem ter todo tipo de informação. Então, essa informação é a informação de um embaixador que está conspirando no Brasil, e aí a decisão, a fala do Kennedy. Ele disse, se for necessário usar militarmente, vamos usar. Ou seja, usar a força é o golpe. Está lá, são 7, 8 ou 10 linhas definidoras. Voltamos para Alagoas. O mesmo Lyndon Johnson, embaixador americano, que despachou com Kennedy, já no governo do Lyndon Johnson, ele vinha a Alagoas no dia 30 de março de 64. Estava prevista a chegada dele aqui em Maceió. Você pega o jornal de Alagoas, está a manchete principal. Embaixador americano chega amanhã, blá, 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 embaixador americano, diz o que e tal. Ele não vem. Ele manda um graduado, um diplomata graduado, chamado, não sei se a pronúncia é essa, Jack Cubitt. Esse diplomata ficou hospedado, e aí já é um parênteses que eu faço, na casa do médico Ibi Gato Falcão. Eu soube disso porque eu escrevi, nos 40 anos do golpe, eu escrevi um artigo e dizia: a liderança civil dos golpistas em Alagoas foi Luiz Cavalcante, Teotônio Vilela, Ibi Gato e Rui Palmeira. Bom, quando você fala nisso, o velho subiu uma serra. Velho porque ele já tinha naquela época uns 80 anos. Ele subiu uma serra e escreveu. O meu artigo era de 25 linhas, um pedacinho desse tamanho. Ele escreveu quase meia página numa carta no jornal. Eu tinha uma coluna no jornal, escrevia semanalmente. E o jornal era do João Lira. Mas como eu nunca falei com o João Lira, nem ele me impediu, o editor do jornal era um cara chamado Roberto Tavares, que era um ex-comunista não sei exatamente, mas que era ex-militante do PCB lá em Pernambuco, que nos conhecíamos, e ele me ofereceu a coluna para escrever. Eu disse: Roberto, tem alguma limitação de assunto para tratar no coisa? Ele disse: que eu saiba não, nunca me falaram nada. Quando eu meti, ele quase perdeu o emprego, aí me ligou e disse: ó, muda de assunto, pô, fala de outra coisa, de futebol, praia, qualquer coisa. Aí explicou e tal, pronto. O Ibi Gato escreveu essa carta imensa. Na carta, foi fantástico isso, porque primeiro que ele mentiu sobre a acusação que eu fiz, que não é uma acusação, é um fato. Está lá no... Eu dei a fonte, que era o livro do Luiz Alberto Muniz Bandeira. É um livro dessa grossura, que é a presença dos Estados Unidos no Brasil. Na página 600 e tanto, 620 e tal, está lá uma transcrição de umas 25 linhas, dizendo como foi que aconteceu a preparação dos golpistas no dia 29 de março de 1964, em Maceió. O dia 29 de março seria realizado o comício em defesa das reformas de base, que era a principal bandeira do governo João Goulart. Tinha acontecido no dia 13 de março o célebre comício da Central do Brasil no Rio de Janeiro, com milhares de pessoas, e aí basta botar comício da Central do Brasil no Google, no YouTube, vai aparecer um monte, inclusive a fala do Jango nesse comício. Então, ia se repetir, e de fato, em muitos estados e cidades importantes, comícios em defesa, que naquele tempo não chamava de ato público, de manifestação, era comício. Qualquer coisa era um comício. Mas não era um comício eleitoral como a gente conhece hoje. Era um comício, uma manifestação pública de defesa das reformas de base, que era a principal bandeira do que era a defesa da reforma agrária, defesa da reforma urbana, defesa da reforma universitária, defesa da reforma bancária, etc. O Jango queria fazer 1 quilômetro a desapropriação de terra, 1 quilômetro de cada margem, mais direita, mais esquerda, das BRs. E 1 quilômetro, mais direita, mais esquerda, 1 quilômetro à direita e 1 quilômetro à esquerda, das ferrovias. Naquela época o Brasil tinha muita ferrovia, mas convenhamos que o Brasil não tinha ferrovia a cada 1 quilômetro de distância de uma para outra. Não tinha linha férrea por todo canto, não tinha rodovia por todo canto. Então, isso era a proposta de João Goulart. Inclusive, essa proposta, depois do convite da Central, ele apresentou os decretos das três reformas principais, que foram os primeiros atos a serem revogados pelos golpistas, pelo Castelo Branco.
Então veja o tipo de coisa que o João Goulart queria e que era o terror do Brasil. O João Goulart era um dos maiores proprietários de terra do Brasil. O João Goulart não era sem terra. O João Goulart não era agricultor familiar. O João Goulart não era médio agricultor. Nem era um médio pecuarista, um criador de bode ou criador de vaca leiteira do sertão de Alagoas. Ele tinha milhares de hectares, mas milhares são assim, 40, 50 mil hectares no Rio Grande do Sul. E milhares, dezenas de milhares de cabeças de gado de engorda para abate. Então, João Goulart não era um pobretão, mas também não era um comunista, nem era um socialista. Ele era um trabalhista. O que ele queria era reforma. Ele queria, se eu defendo isso, e boa parte dos que querem trabalhar na terra vão ter acesso à terra, eles vão ter acesso à terra, vão ter crédito e vão produzir. Virar riqueza, inevitavelmente, a partir da produção e da comercialização do que for produzido, do que for plantado, do que for criado, etc. Então, essa era a ideia central do João Goulart, que coincidia também com as mesmas ideias, ou com variações, mas do Julião, até mesmo do Partido Comunista, de quem era democrático que defendia isso aí, essas bandeiras. Então, o Jango, ele faz o comício da Central do Brasil. Aqui, o governador Luiz Cavalcante, a polícia... Naquele tempo, para fazer uma manifestação, você tinha que pedir a polícia, a autorização da polícia. Se pediu, e o comício de Alagoas seria na Praça do Pirulito, que ficou famosa como Praça do Pirulito, mas é o Parque Rodolfo Lins, que hoje não é parque nem é praça. É uma esculhambação que tem lá em Maceió, no centro da cidade, atrás do Teatro Deodoro, duas ruas atrás do Teatro Deodoro, que é quase uma favela, uns pontos de ônibus lá e tal. Então, ali, que era uma praça bonita, eu alcancei ainda lá na época de criança, era uma praça bonita, bem tratada, ali seria o comício da reforma, das reformas. Nesse mesmo dia, provocativamente, a Liga das Mulheres Católicas pela Democracia, não sei o quê, organizou uma manifestação que faria um ato na Praça Deodoro. Ora, entre a Praça Deodoro e a Praça do Pirulito, não dá mais, o local que ia acontecer, não dá mais do que 350 metros. E havia um clima bastante acirrado. Esse dia 29, em Alagoas estaria o governador Miguel Arraes e o deputado federal e ex-governador do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. O Brizola receberia o título de cidadão honorário de Alagoas, projeto de lei dos deputados Mendes de Barro e Cleto Marques Luiz. Com o clima de insegurança, quem estava organizando esse comício era o Partido Comunista Brasileiro, uma parte do PTB, o movimento sindical e o movimento estudantil, estudantes secundaristas e estudantes universitários. Esse comício foi impedido de ser realizado pelo governador Luiz Cavalcante. Ele jogou a polícia na rua, bombeiro com jato de água, etc., e saiu umas escaramuças lá, alguns petroleiros foram espancados. E na Praça do Sinibu, que entre a Praça do Sinibu e a Praça Pedro II, não tem mais do que 350, não tem 400 metros, 300 metros, 350 metros. Se alguém for mais caprichoso, bota no Google, daí no máximo isso aí. Então, ali virou uma praça de guerra, porque os usineiros e plantadores de cana e comerciantes, etc., foram para lá com jagunços armados, mas não era armado de faca, nem de facão, nem de foice. Era armado com armas mesmo, de fogo, de grosso calibre, e com muita munição. E era para impedir o comício. O comício foi realizado por um tiquinho de gente, porque foi disperso. O pessoal que estava lá foram... A polícia não deixou, correu. Um grupo ainda de trabalhadores da Petrobras, que numa foto que eu passei hoje para o Oswaldo, o pessoal ainda está com uns capacetes que tinha de... como se fosse alumínio e tal, mas a cor de alumínio, estão lá embaixo com a bandeira do Brasil, mas é coisa aí. Talvez 150, não sei se tinha 200 pessoas, mas... E o comício foi realizado no Comando Geral dos Trabalhadores, que fica na praça... entre o antigo Banco do Estado e a Praça da Assembleia, na Rua 2 de Dezembro, ainda tem lá um prédio do século XIX, a Aliança Retalhista. Pronto. Esse é o grande motivo de impedir a realização do comício. O Arraes não veio porque foi avisado, o Nilson Miranda e o deputado aqui de Arapiraca, o Cláudio Albuquerque Lima. Não, o Cláudio Anô é irmão. Os dois eram deputados nessa mesma época. Foi o Cláudio, o pai de Tutimés. Tutimés era. Eles foram ao Recife e reunir com o Arraes e explicar que era inseguro a vinda do Arraes para cá, porque havia uma determinação de alguns usineiros de arrancar os trilhos na divisa de Alagoas com Pernambuco. E aí o Arraes vinha de trem, isso aí seria um desastre. O Arraes não veio. O golpe, ele foi armado disso, foi se armando. Então você foi criando toda uma situação que você não tinha. Não tinha 100 mil mulheres, 50 mil mulheres, 10 mil mulheres. Talvez não tivesse 1.000 mulheres, ou que tivesse 2.000 mulheres, vamos ser generosos. Você não tem massa na rua para garantir um golpe com esse dizendo que tem apoio popular. Tudo bem, estava lá o Dom Adelmo Machado, que era o arcebispo metropolitano, com as senhoras católicas e tal. Então, esse golpe, o que acontece no Brasil, descendo do Rio de Janeiro, de Juiz de Fora até o Rio de Janeiro, a tropa do general Mourão Filho, aqui aconteceu uma reunião dos todos os secretários do governo Luiz Cavalcante. O governador mandou chamar todos os secretários para reunir 10 horas da noite do dia 31 de março. Eu peguei uma entrevista com o governador Suragi, com o doutor Marcos Bernardo de Mello, que era o procurador-geral do Estado na época, devia ter aí 28 para 29 anos. Entrevistei o jornalista Luiz Gutenberg, que era, não existia assessoria de secretário de comunicação, ele foi secretário do Gabinete Civil, e a assessoria de imprensa era um ou dois jornalistas, três jornalistas que tinha lá dentro do Gabinete Civil. E, ultimamente, o professor José de Melo Gomes, que era o secretário de Infraestrutura. Eu venho forçando ao professor, forçando, muita pretensão minha forçar alguém, venho tentando seduzir o professor para ele escrever as memórias dele. Aí todo dia ele me manda uma pílula lá no zap. E no dia 1º de maio, agora de abril, ele mandou descrevendo como foi a reunião com o governador Luiz Cavalcante do dia 31 para o dia 1º. A discrepância entre os quatro é quanto ao horário. O Suragi diz que é entre 2 e 3 horas, e o Zé de Mello diz que é mais ou menos às 4 horas da manhã, quando já está tudo definido. E essa definição acontece a partir dos contatos feitos do Palácio dos Martírios com o general Justino Alves Barros, prometido ao João Goulart de que era legalista e que não ia entrar em nenhuma escaramuça golpista. A mesma coisa.
É por isso que, desculpe, em algum momento o major diz é melhor a gente sair daqui, porque a gente vai terminar sendo preso, o golpe é errado, né?
Mas aí o Ademar de Barros mandou um avião da VASP para qualquer emergência dar errado, pegar o avião e pular fora. Então essa madrugada foi definida assim. O rádio telegrafista, coisa que vocês não sabem o que é o cara que ficava. Era o zap da época, ficava mandando mensagens para o 4º Exército, para a sala do general Justino Alves Bastos, que era traduzido lá o telegrama, e as ligações telefônicas eram muito difíceis de acontecer, mas aconteciam também. As ligações foram tratando através de telegramas e do rádio. Do rádio. Como é que chama? Do rádio do Palácio, né? E foi definido. Quando o general disse vou entrar no movimento, ou seja, é agora, imediatamente o governador Luiz Cavalcante reuniu todo mundo, que ninguém sabia exatamente por que estava todo mundo ali, Até aquele momento, estavam todos os secretários, segundo eles confessaram, e como foram em anos diferentes, e um já estava morto, então há a possibilidade de ser realmente verdade. Né? E eles não reuniram para se encontrar e montar uma história. Né? O golpe acontece aqui em Alagoas assim. E a partir daí, ou seja, de 3 horas da manhã, ou de 4 horas da manhã, ou um pouco mais de 4 horas da manhã, sai uma lista definida pelo governador, com influência da mulher do governador, que pedia a prisão específica de um vereador de Maceió, a dona Maria Ontina. Ela queria a prisão de um vereador chamado Jorge Lameia Lins, conhecido na época como Marreco, porque ele tinha um programa de auditório, uma espécie de... uma espécie de Alves Correia, mas mais elaborado, né? O Marreco mais elaborado. Mas era um programa muito popular, de muita audiência. E ele sacaneava muito o governador, satiricamente, porque quem conhece Maceió ali, a Praça dos Martírios, tem aquela fonte luminosa. E o major criou aquela, construiu aquela fonte, e ele dizia que ali era a cuscuzeira da dona Maria Ontina. Então ela ficava uma fera, porque era a cuscuzeira do major. Então ele fazia cuscuz ali para dar aos pobres e tal, e sacaneava o major. E na Câmara Municipal, o Marreco, ele não era de esquerda, mas ele mantinha uma aliança com o vereador do Partido Comunista, que era o Nilson Miranda. Então, você vai encontrar, em algumas edições do jornal A Voz do Povo, as poucas que sobraram, ele combatendo a Aliança para o Progresso, o MEC e o Zaide. Tem uma série de denúncias do Marreco contra essas intervenções americanas lá. Então, esse é a radiografia que eu posso, rapidamente, que não foi tão rápido assim, passar do que aconteceu, fazendo ligações do que acontecia nacionalmente e regionalmente com o que aconteceu aqui em Alagoas. Daí em diante, aí o Oswaldo disse que tem uma lista de quanto? De 100? Dos presos?
Tem,
eu não sei. Eu tenho que agora, com essa outra lista do consulado americano, eu vou checar quantos daqueles nomes estão na nossa lista. Que é uma lista que eu organizei com o Tizianelli para a Comissão da Verdade, que já passa de 180.
Bem. Nós temos tempo a fazer perguntas. Então, gente, quem gostaria de fazer pergunta para a mesa? Vamos lá. Primeiro, Samuel.
Né? Pode falar. Ah, tá. Boa noite, né? Primeiramente, queria parabenizar pelo evento, parabenizar pela iniciativa de trazer esse assunto, de, tipo, tá tendo a coragem de falar de forma aberta, né, sobre isso e plantar essa semente, né, para que a gente possa pensar. E ontem a gente estava tendo aula do professor Zé Carlos e a gente acabou esbarrando também no tema do golpe. E a gente estava falando sobre história, memória, e um material que eu tinha visto também recentemente tinha trazido essa reflexão para mim, e eu queria trazer para a pauta, né, na conversa. Quais são os grupos que realmente acabam se beneficiando com o esquecimento do golpe? Porque, com o passar do tempo, a gente tem visto a importância, né? A Alemanha, recentemente, ela trouxe isso, essa questão da memória histórica, do nazismo, do que foi, né, o nazismo. E muita gente que tinha crescido pós a Segunda Guerra Mundial e pós os eventos do Holocausto não sabiam do que tinha acontecido, e quando eles trouxeram isso para a pauta de novo, foi estudado e a galera, tipo, teve todo esse apreço, teve toda essa preocupação de lembrar, de trazer à tona, né, as memórias do nazismo para justamente não replicar isso no presente, estudar o passado para não replicar no presente, para a gente, quiçá, ter um futuro melhor. E eu queria entender, esse movimento, eu acho que ele acabou acontecendo também aqui no Brasil com essa questão do golpe. Com o passar do tempo, tem gente com esse esquecimento. Por que que tem sido buscado tanto, toda hora, colocar panos quentes em cima dessa pauta, em cima de todo esse sofrimento que foi, né, todo esse período, toda essa desinformação, toda essa queima de informação, todo esse, enfim, arquivamento, né, enorme, esse engavetamento histórico? Quem é que está lucrando, de fato, com isso? E por que o povo não está buscando o direito de, tipo, ter essa memória, né? Conhecer o passado para não replicar isso no presente, enfim, né?
Você já passa para ele aqui o microfone, já, né? Aí mesmo.
boa noite. É, a minha pergunta vai mais no sentido, também até colaborar com a pergunta dele. É, quando o professor Oswaldo falou sobre a questão do revisionismo, da revisão, negacionismo, é, isso corrobora com a, justamente a discussão que é feita na academia sobre essa disputa historiográfica, né, sobre o golpe. Mas, além disso, a gente tem uma disputa também da memória do golpe, mais do que da historiografia propriamente dita. E isso envolve toda a sociedade, né? Inclusive, é, recentemente, em 2024, né, o atual governo preferiu em ser omisso em não rememorar o golpe, né? E isso acabou ficando a encargo de outras parcelas da sociedade, como, por exemplo, a nossa mesa aqui, que está fazendo isso, já parabenizo na pessoa do professor Luizinho, e também da mídia. E no dia 1º de abril, última segunda-feira, teve um programa da Roda Viva, a Heloísa Starling foi lá, uma historiadora, a qual eu gosto bastante. E assistindo esse programa do Roda Viva dela, eu relembrei de outro seminário que eu assisti dela, que eu tomei conhecimento de um livro que ela referenciou, que é Rua de Mão Única, do Walter Benjamin, que é um exercício que eu acho muito interessante. E, a partir desse programa do Roda Viva, eu acabei refletindo bastante sobre isso também. Porque, nesse livro, o Walter Benjamin, ele, basicamente, a experiência que ele tem no livro é que a gente, ao andar numa rua de maneira devagar, a gente pode, isso pode auxiliar a gerar uma construção dos sentidos a partir dos elementos que a gente vai encontrar nessa rua. Então, essa rua vai acabar nos levando, mesmo que numa mão única, no sentido reto, vai acabar levando a sentidos de passado e a proposta de futuro. E, fazendo esse exercício aqui em Arapiraca, eu achei bem interessante, porque, inclusive, é um exercício bem próximo aqui da UNEAL, né? A gente, tomando como referência a Praça Lions, que fica aqui próximo, nós temos, basicamente, assim, quatro caminhos que nós podemos realizar saindo da Praça Lions. Um deles é descendo ali, quem der a Praça vai saber, rumo ao centro, ali, a Rua 15. Se a gente descer nessa rua, a primeira rua à direita a gente vai dar com a Rua Presidente Médici, que é uma rua que homenageia os ditadores mais sanguinários da ditadura, que fica a 3 quadras aqui da UNEAL. Se a gente pegar o outro caminho e a gente seguir direto, acho que o pessoal também vai saber, a gente vai dar na Escola 31 de Março, que é pior ainda do que o nome de uma rua, né? É uma escola que homenageia o dia do golpe. E, curiosamente, acho interessante, e por isso que me despertou bastante essa reflexão, o sentido oposto dessas duas ruas é justamente a Avenida do Futuro, né? Que ironia. E um quarto caminho que estaria no meio dessas ruas é justamente o caminho que vai dar aqui na UNEAL, meio que como se a gente estivesse no meio disso tudo e tivesse que resolver.
Aqui é o caminho da luz, então.
Então, a minha pergunta vai justamente porque, tendo como referência esses pontos que rememoram positivamente o golpe, homenageando o golpe, eu percebo que existe uma ausência muito grande de lugares de memória. Acho que entra no... É uma memória seletiva. De lugares de memória, ou seja, como se nós, aqui da academia, às vezes não disputássemos a construção desses lugares de memória e não conseguíssemos alcançar esses lugares de memória. E aí eu queria perguntar justamente como que a gente pode fazer uma atuação que saia justamente dessa seletividade, dessa discussão histórica, que, querendo ou não, fica preso dentro dos muros da universidade, para ir para fora também.
Ah, boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaria de parabenizar os palestrantes. E é o seguinte, quando o professor Oswaldo Maciel ele começa a palestra dele tratando do revisionismo, eu lembro logo dos nossos primeiros anos aqui na UNEAL, né? Nas aulas de introdução aos estudos históricos com o professor Zé Carlos, que é um dos temas, um dos primeiros conceitos que chegam até a gente. E aí, a partir dessa recapitulação que o professor faz sobre revisionismo, eu lembro da situação que nós estamos vivendo em relação, por exemplo, há uma empresa que vem crescendo muito, que é o Brasil Paralelo, que é uma empresa que um dos seus setores mais fortes é a questão do revisionismo, que, na verdade, é um negacionismo disfarçado de revisionismo, né? E é o seguinte, eu acho que a maioria das pessoas, se não todas aqui, já viram pelo menos uma propaganda daquela, por exemplo, a verdade que o seu professor de história escondeu de você. Então, é toda uma narrativa que é feita para que a gente questione aquilo que foi ensinado pelo professor de história. Mas o que mais me espanta é a capacidade de disseminação dessas produções que eles fazem, que, curiosamente, tem um capital imenso, né? E as produções deles não se restringem a somente textos, mas sim material audiovisual, que circula muito facilmente E às vezes, às vezes não, né? Eu acredito que eles costumam ocupar mais espaços do que, por exemplo, o material que é produzido por professores, por estudiosos que passam pelo crivo da academia, que passam pelo crivo do professor Marcel, do professor Zé Carlos, do professor Luizinho. Então, essa disseminação ela me preocupa muito e eu fico preocupado como é que a gente vai passar a olhar para a história a partir dessa disputa, né, da disputa desse espaço. Mas a pergunta que eu tenho para fazer não é exatamente em relação a isso. No início, o professor Luizinho ele colocou o seguinte, que o Brasil ele foi o único país que não puniu os golpistas, né? E aí eu fiquei com a curiosidade, por que que, diferentemente do Chile, nós não punimos os golpistas, né? Por que que o Brasil é diferente?
Tem mais alguém?
Bom, a minha pergunta vai ser a respeito da produção de conhecimento na pós-modernidade, porque o professor falou, e eu queria saber em que se sustenta o que é chamado de era da pós-verdade, em dizer que as opiniões elas podem se sobrepor aos fatos. Que esse tipo de argumentação se baseia?
Mais um para encerrar, tá? Com 5 questões. Alguém mais?
Eu tava assistindo um canal da esquerda, né, que a gente tem muito canal da esquerda, e eu percebo o seguinte, parece-me que a gente da esquerda é um medo tão grande que o cara está dizendo o seguinte, você imagine hoje, olha só, o Moraes está tomando conta de tudo, o Moraes toma conta, tá prendendo todo mundo. Aí, mas o Moraes não pode fazer isso não, porque você sabe. Aí o cara pergunta, qual é a lei que tem para acabar com a utilização da mentira dentro do Brasil com relação à ditadura, como você colocou aí, né? Que a ditadura não existiu, que isso não existiu. Qual é os canais que faz isso? O que é que o Moraes tem que fazer? Parece que a esquerda, em vez de dizer, não, o Moraes está certo, porque você não tem lei, qual é a lei? Se o Congresso não faz, porque o Lira não deixa nada passar. Está aprovado, o Lira só deixava passar o quê? O que nós vimos aí, né? O orçamento secreto. O que foi que o Bolsonaro fez durante 3 anos, 4 anos aqui dentro? O que foi que o Lira fez? Nada. E agora com relação ao Lula, do mesmo jeito. A ditadura, por que está todo do mesmo jeito? Por que os professores já estão tão calados? Parece que é tão covarde, parece que a universidade se acabou. Não existe mais discussão. Né? É uma vergonha. Eu pensava, a gente vai para a rua, não aparece ninguém. O que é que está havendo? Qual é o medo da gente? É medo de quê? É covardia ou é porque é o professor universitário? Aí os alunos colocam melhor do que nós professores. O que é que está havendo com as universidades? Essa produção de conhecimento que não existe. Como ele colocou, paralelo. Quer dizer, qual é o caminho desse Brasil? Se reclama do Moraes, se a gente da esquerda que reclama do Moraes, porque ele mandou prender o cara que fez isso. Está preocupado com ele, mas tem dinheiro, a preocupação do cara do ICL. Não, mas você sabe que ele é um bilionário. Faz se lascar, ele é bilionário, é problema dele, cara. Ele é lá, que é aqui, o Brasil. Que Brasil é esse? Que tá, quanto Moraes, toda a ruindade que ele tem, mas defende pelo menos o nosso país, que não tinha ditadura. Se não fosse ele, já estava implantada, na minha leitura que eu estou vendo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual é o canal da esquerda? Qual é que canal são esses? Se acovarda tanto assim.
Beleza, Renan, obrigado.
Obrigado pelos comentários, pelas perguntas. Dá para ver aí que a galera está tinindo aí, viu, no curso. Parabéns aí aos colegas. Estão botando os meninos no bom caminho. Olha, não vai dar para explorar todas essas questões que foram colocadas aqui. Como é o teu nome primeiro? Silvano?
Samuel.
Samuel. Veja só, Samuel. Vou pegar só um ponto. O esquecimento ele é muito útil para quem montou na riqueza e estruturou a sociedade em função dos seus interesses. Veja no caso daqui, no caso de Alagoas, certo? No início da década de 60, a gente tem uma realidade substancialmente diferente da realidade que a gente vai encontrar em 85 e 89. O domínio do canavial avançou e muito durante esse período. Os principais grupos empresariais que se beneficiaram com a ditadura aqui, certamente entre eles estão todas as usinas e as destilarias. Então, não é só importante, é necessário que se esqueça isso para se gerar aquela ideia de que é uma vocação natural da cana que Alagoas seja assim. Então, é funcional para os interesses pós-ditadura que isso se mantenha.
O caso da Salgema, Braskem depois, é assim, é escancarado isso. É extremamente importante. Uma das... No primeiro momento da pandemia, sabe, quando os caras estavam fazendo manifestação pró-Bolsonaro em frente ao quartel, aí eu fiz uma postagem, foi a coisa que eu mais curti nas minhas redes sociais, uma das que mais curti. Eu digo, esses caras, em vez de olhar para o quartel, deveriam olhar para o outro lado para ver o que foi que o principal crime que a ditadura cometeu aqui em Alagoas fez, que foi o crime da Salgema. Eu só fiz isso, um comentáriozinho. Aí parece que alguém descobriu, botou entre eles, bombou. Então, o esquecimento tem vários elementos, né? Mas tem uma funcionalidade que é muito clara. O caso do Arnon de Mello é um outro caso também, sabe? Eu descobri recentemente documentos em que o SNI diz como o Arnon de Mello enriqueceu com corrupção. Diz com todas as letras, inclusive o tipo de corrupção que ele praticava. Com transportes que ele comprou na época do governo, com o tráfico de drogas. É uma coisa escandalosa, sabe? Então, é funcional que ele diga que não houve ditadura, que não foi tão... etc., sabe? Porque passa a naturalidade de que a gente está... A sociedade é naturalmente desigual e algumas pessoas perdem e outras pessoas ganham. Outras pessoas são vencedoras. Exatamente. Para o Bruno. Bom, tem um pouco a ver com isso, Bruno. Agora, especificamente na questão, primeiro, né, a posição do Lula, né, que é absolutamente lamentável. Felizmente, a gente teve vários órgãos do governo que desrespeitaram, em nome da memória, inclusive, da própria história do Lula, da memória de familiares, isso foi um traje à memória de vários familiares. Mas, assim, a gente teve também colegas historiadores que são funcionários do governo que respeitaram isso. Isso dá um tom muito claro da miséria e cuidado com os historiadores que vocês leem. Porque a gente vive numa decadência historiográfica sem par. Sabe? É uma coisa assim, gritante. Mas pouca gente vê. Então, eu queria destacar isso. Para o João Vitor, eu estou fazendo só um comentário rápido em cada uma das questões, para não ocupar muito espaço e dar margem para, eventualmente, outro bloco. Eu não vou me lembrar, João Vitor, mas, por exemplo, o dinheiro que o Brasil Paralelo despejou para propagandear o Brasil Paralelo, é uma coisa sem paralelo na história mundial. É sem paralelo na história mundial. Se eu não me engano, é 4 vezes o orçamento que o governo federal gasta com a assessoria de comunicação do governo federal brasileiro, foi gasto em um único ano pelo Brasil Paralelo. Então, vejam, com dinheiro desse... Eu faço metade do Brasil virar comunista. Porque nem precisa de muita coisa para o cara ficar de esquerda, para o cara ficar defendendo liberdade, ser crítico. Sabe? É preciso. Então, claro que tem vários outros elementos, claro que tem muitas outras questões. Tem, inclusive, por exemplo, o ciclo do governo do PT, do início do século XXI para cá, gerou, ao mesmo tempo que gerou muita expectativa, muitos elementos positivos, não quero polemizar aqui, gerou um tipo de frustração que diz, então é isso que é a esquerda? Então isso é muito pouco, eu vou ver o que é que a direita me mostra. Então tem um sentimento, tem uma estrutura de sentimento, Raymond Williams diz, que é muito decepcionante e deixou muita gente fácil de serem capturadas por um discurso opositor a isso, por um discurso antissistêmico, inclusive. Né? De alguma forma, a extrema-direita, o Bolsonaro conseguiu capturar isso com muita sagacidade. Nesse ponto de vista, ele foi sagaz, ele que não é nada sagaz, de ser antissistêmico, o cara que se lambuzou com o sistema a vida inteira, de se apresentar como um antissistêmico. Então, mas no final das contas, o dinheiro que está envolvido no Brasil Paralelo é uma coisa sem paralelo. Então, isso ajuda a entender é a forma como ele chega. É como a prefeitura de Maceió, né? Você abre o YouTube, eu não sei aqui, mas eu abro o YouTube em Maceió, é uma propaganda do Caldas. É tudo as mil maravilhas. Todo vídeo que eu vou ver tem que ver a prefeitura de Maceió, João JHC, PPP, é uma coisa... Dinheiro da Braskem, do bilhão da Braskem que está indo para enganar a gente. Como é teu nome? Ah, desculpa. Nix. Nix, isso aqui, você passa 4 anos de curso e não se resolve com, isso, com essa questão que você colocou, né? O que é que eu, para ser bem resumido e telegráfico, né? O Frederick Jameson, um crítico literário norte-americano, crítico literário de orientação marxista, ele vai dizer, olha, o pós-modernismo é a consequência natural deste período histórico em que nós vivemos. Aí, então, ele tem um livro, Pós-Modernismo, a lógica cultural do capitalismo tardio. Ele basicamente está querendo dizer a forma de sociabilidade em que nós vivemos, com coisas tão entrecortadas, em que, às vezes, no mesmo espaço, você está vendo uma coisa da China, uma coisa da Rússia, uma coisa do Brasil, você está, sabe, e você não vê uma coisa 3 horas seguidas, a coisa, o tempo se quebra, se comprime, tudo isso. Quer dizer, o seu cotidiano de vivência produz um tipo de consciência, um tipo de percepção cultural que potencializa a fragmentação das coisas. Aí, vejam como é que é engraçado. Resumidamente, ele vai dizer, quer dizer, a sensação de fragmentação, de dispersão, de absoluta irracionalidade das coisas pode ser capturada por uma análise que seja dialética, que seja racional e que pretenda ser total, pretenda trabalhar com a categoria de totalidade. Então, ele, quando parte desse pressuposto de racionalidade e de totalidade, para mim, ele dá a melhor explicação do que são as carências, do que são os problemas desse irracionalismo absurdo, fragmentário, etc. Então, bom, só para início de conversa, mas eu sei que não é nada satisfatório para o Renan. É isso, Renan. Eu acho que essa é a tarefa das nossas vidas, sabe? E, assim, é um prazer lhe reencontrar, porque eu sei que você é daqueles professores que não se fecha na sala de aula. Porque a gente tem muitos colegas que se fecham na sala de aula, que fazem um trabalho muito bem feito na sala de aula, que garantem uma formação adequada, que tem um currículo Lattes que impressiona, que tem o pipique, que tem isso, que tem aquilo outro, mas que não dá um murro numa broa quando sai da calçada da universidade. Se fecha para o que está do lado. Aí, para concluir isso, eu me lembro do Marc Bloch. Veja, não é Ciro Flammarion Cardoso, não é Karl Marx, não é Friedrich Engels, não. Marc Bloch vai dizer, quer ser historiador, negão? Então, olhe o que está acontecendo ao mundo ao seu redor. Esses caras, muitos historiadores hoje não veem isso, porque se preocupam muito mais em ler os artigos que precisam ler os livros que precisam ler e trabalhar com acervo no arquivo X, no arquivo Y, para completar sua dissertação, sua tese. Então, não consegue olhar para o mundo ao seu redor, não consegue olhar para o bairro ao seu redor. Isso é que é lamentável. Então, a gente tem que romper com esse modelo de universidade, sabe? Bom, era isso.
Eu acho que nós estamos... Acho não. Nós estamos vivendo uma fase da humanidade muito... também complexa. Sabe? Que nós, por mais pretensamente atualizados e modernos que sejamos... Nós ainda não estamos suficientemente conscientes no carro, com essa coisa da inteligência artificial e o professor Francisco falando, e eu absolutamente, porra, eu sou realmente o início do estágio analógico, né? Porque ele estava falando tanta coisa, pô, como é que esse negócio vai entrar na minha cabeça isso? Eu não tenho tempo de ficar aprendendo. É, pronto. É, tinha que esquentar para depois ligar o rádio, né? Então, a questão do esquecimento. O esquecimento, ele interessa muita gente. Muita gente. Desde os que participaram, no caso de 64, que participaram, seus familiares, tal, os grandes veículos de comunicação, as grandes empresas nacionais, internacionais, etc. As internacionais ainda têm um fator diferente radicalmente das empresas e dos bancos brasileiros. Por exemplo, a Volkswagen, foi provado que a Volkswagen entregou operários para o DOI-CODE. Eu conheci um deles, o Milton Belantani, que foi torturado barbaramente ele era funcionário da Volkswagen. Foi de um arquivo, a Volkswagen botava gente do DOI-CODE, do sistema de informação, na empresa para fiscalizar, vigiar os funcionários. Tem várias outras, não me lembro agora, mas tem várias outras. Três delas já foram condenadas, né? Todas três multinacionais. A Fiat, por exemplo, se implantou lá aí pelos anos 70 e tal, tinha gente do DOI-CODE, do DOPS, investigando, mapeando o funcionário, o cara da comissão de fábrica, e prendendo e arrebentando. Bom, esse é um fato. Esquecer isso é interessante. Durante os anos 80 e 90 e até bem pouco tempo atrás, havia realmente na mídia brasileira um comportamento, não vou dizer tolerante, mas mais democrático, no sentido de que a Folha de São Paulo foi a empresa que, Folha de São Paulo e o Jornal da Manhã, Folha da Manhã, era do mesmo grupo, sócio tal. A Folha da Manhã, a Rose Nogueira, com 4 meses de gravidez, ela foi arrancada da redação, foi torturada, grávida e tal. 30 dias depois, ela foi demitida por justa causa, abandono de emprego. Se a Folha de São Paulo, que era o mesmo grupo, Folha da Manhã era o mesmo grupo. Então, essa galera, eles fizeram uma revisão na sua linha editorial e econômica. A linha editorial passa pelo departamento comercial. Quando a Folha de São Paulo abriu para o Suplicy, lá atrás, 79, 80, o Suplicy tinha uma coluna de economia, ele era professor da Fundação Getúlio Vargas, e ao mesmo tempo que o Suplicy tinha a coluna, o Delfim Neto, num outro dia, tinha uma coluna também sobre economia. O Paul Singer tinha uma coluna. Por quê? Porque a Folha, o velho Otávio Frias, ele... Bom, eu tenho que pegar um campo de leitores democráticos de esquerda e pegar os liberais e de direita. Então, era os dois. E aí ele foi equilibrando. A Folha saiu na campanha pelas diretas, com botou uma tarja amarela e tal, né? A Folha de hoje... Não é que ela era de esquerda ou virou de esquerda ou que o velho estava arrependido. Ele estava fazendo essa revisão editorial e comercial porque ia faturar mais. Durante anos, eu li seguidamente a Folha de São Paulo e fui assinante. Hoje tenho repugnância. Hoje não, bastante tempo. O velho morreu, entrou o substituto Otávio Frias Filho, que foi o tal da Dita Branda. O editorial da Dita Branda, que ele estava comparando na Argentina, que morreram 26 mil, aqui no Brasil, menos de 400 pessoas e tal. Então, esse é um aspecto para a gente entender. Por que, que a Globo, num editorial, o Cid Moreira lê ela fazendo uma meia-culpa do erro de ter apoiado a ditadura? Essa mesma Globo, domingo,
foi domingo? Foi.
No Fantástico, dia 1º de abril, foi de mim? Agora não, foi no outro, né? Ela pegou cinco ex-presos políticos e deu um show, um espetáculo de matéria jornalística. Porque quando ela quer fazer... Aliás, ela faz coisa boa, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal, ela só faz coisa boa.
do ponto de vista profissional, é impecável quando ela. Tanto para atacar, quando ela abria aquele duto da Lava Jato, porra, todo mundo se convencia que estava jorrando dólar. Então, quando ela pega o irmão do Zico, o Nando, não, o Fernando, porque são assim, o foi preso político, o irmão do Zico, e ele dá aquele depoimento, ele deu raros depoimentos na vida. Raros depoimentos. Quando ela pega um ícone do futebol, do Flamengo, e ele bota, e o cara não está mentindo, o cara está falando a verdade, ela bota lá. Quando ela pega o irmão de um militar que foi, na linguagem da esquerda e da luta armada, justiçado no Vale do Ribeira pelo grupo do capitão Carlos Lamarca, o cara fala e tal, e ela bota o cara para falar o que ela acha que é importante ele falar, né? Naquele tempo ali de 3-4 minutos. Quando ela pega aquela guerrilheira, que era uma das ligações, uma das pessoas mais próximas do Lamarca, grande atiradora e tal, uma, acho que marroquina, de origem marroquina, ela nasceu no Marrocos e com nacionalidade francesa, e ela diz como aconteceu, e ela faz lá, só aconteceu isso, então, ela vai pegando, quando pega a família do Santo Dias, o Santo Dias, esse operário, foi morto na porta da fábrica fazendo panfletagem, com um tiro nas costas, um católico das comunidades eclesiais de base lá de Santo Amaro, no zona sul de São Paulo. Foi esse cara foi virou um mártir e que foi realmente era uma grande figura. E a mulher vai contando, os dois filhos, o casal de filhos vão contando. Então, isso sensibiliza tudo. Então, que é isso? Por que a Globo está fazendo isso? Tem algum tipo de interesse? O interesse da notícia em si e, sobretudo, para tirar um pouco da mancha que as redes sociais tentar reduzir ou ampliar um caminho de neutralidade, ou fazer o que eu estou fazendo aqui. Se não tivesse saído daquela matéria, eu não estaria fazendo esse comentário da Globo. Eu não estaria fazendo aqui esse comentário. Por que eu ia entrar com a Globo falar o quê? Ia falar mal do golpe dela em 64. Né? Então, essa mudança, são essas mudanças que nós temos que ficar atentos. O que é que nós de esquerda falamos? Nós falamos uma língua incompreensível. É uma outra língua, não é português. A extrema-direita, ela fala português, ela fala húngaro, ela fala polonês, ela fala inglês, ela fala qualquer língua, porque ela desconstrói. Nenhum cara da extrema-direita vai falar o que o Oswaldo está falando, para justificar essa coisa da historiografia. Jamais. Jamais. O cara vai falar em quatro linhas no card e vai detonar. Acabou. Então, ou a esquerda se revisa. Você pega o programa do PT, TV de trabalho. É um horror assistir aquilo. É mesmo que a hora do Brasil. O ICL é o que tem de melhor para um determinado nível de telespectador, de internauta, sei lá como é que chama. Esse cara que está lá, o Chico Sá, o Chico Alves, o Chico não sei o quê, a Heloísa, que são maravilhosos jornalistas. Só que o Eduardo Moreira está se comunicando com uma faixa da população. E esse cara é um banqueiro que se desgarrou daquele meio e veio para cá. E ele está fazendo um caminho à esquerda. Mas ele está muito mais à esquerda do que eu. Muito mais. Ele está bem próximo da UP. Ele está muito lá. Mas eu quero esse cara mais próximo da UP, mais próximo do setor mais à esquerda, do que onde ele estava, lá com o Banco Pactual. Quero exatamente ali. Porra, ele banca lá uma campanha que em um dia, ou sei lá, em poucas horas e tal, levantou uns 100 mil, sei lá quantos mil para o Renato Freitas lá do Paraná, para a campanha não sei de quê e tal. Então, essa deslocar a gente da área da burguesia para entrar nesse campo é uma raridade. Ele, quando explica economia, é convincente em qualquer lugar. em qualquer favela que ele for, não pode pegar um mutirão de analfabetos e ele vai explicar como funciona a dívida externa, a dívida interna, como é que os bancos funcionam, como é que os bancos roubam a gente. Eu sou um cara analógico, em grande medida, minha companheira se inscreveu no curso do Eduardo Moreira. Eu assisti umas 10 aulas. Eu disse, ó, aprende logo esse negócio, porque a gente vai fazer junto, porque eu não preciso estar... Porque são 140 aulas, que nenhum curso de mestrado de economia, e possivelmente, com certeza, de doutorado de economia financeira, daria um curso como o Eduardo Moreira montou. Então, a coisa dele é muito boa. Quer dizer, olha, o banco vai te roubar nisso. Bom, mas é o cara que criou o banco que está dizendo isso. Não é o líder da CUT. Não é o cara dos sindicatos bancários. É um banqueiro que conhece. E ele diz, olha, o gerente do banco não foi treinado. Ele não sabe sobre isso. Ele não estudou sobre isso. Ele é estudado para vender um produto que ele vai passar o produto que a empresa vai ganhar dinheiro. Então, na hora que ele diz... eu vou fazer uma imersão junto ao MST, e ele foi lá e passou não sei quanto tempo lá no acampamento do MST, quando ele voltou, ele disse, ó, aqui tem como fazer economia. Lá, com os caras do MST, e ele começou a partir daí, sob a apresentação do Jessé Souza, só para encerrar, ele entrou nesse caminho e montou, ele pediu ao Stedley as 6... não sei qual o número que ele pediu, mas ele chegou a 6 cooperativas do MST, qualificou as cooperativas, botou toda uma equipe técnica para qualificar as cooperativas, que não aparecesse publicamente nenhum deles, e ele, esse grupo, jogou essas cooperativas no mercado, na Bolsa de Valores, que o mesmo trabalho para botar as cooperativas do MST ou de qualquer outra empresa passa por aquele mesmo pente fino. Todas foram aprovadas. Ele, no mercado, eles conseguiram, no primeiro momento, 17 milhões de captação de recursos para as cooperativas. Então, é essa linguagem que um cara que não é de esquerda, mas é um cara do mercado, que ele começa a falar e todo mundo vai entender. Então, com peste eu venho para cá e eu falo uma coisa, e aqui nesse ambiente está tudo legal, pô. Tudo aqui tá perfeito isso, não tem... Agora, No Instagram, no meu Instagram, no meu YouTube, no meu site, eu falo lá. Porra, tem hora que eu disse, não é possível, eu estou escrevendo 2 páginas para quê? Se eu posso escrever 15 linhas, 20 linhas, ou 10 linhas. Então, a minha obsessão agora é transformar o que eu penso e escrever em 10, 15 linhas, para o cara entender, porque eu tiro por mim. Eu, todo dia, toda semana, pelo menos 3 matérias grandes do Outras Palavras, eu leio. Mas eu não leio no Zap. É impossível você ler 3 páginas no Zap. Eu, pelo menos, não consigo ler no celular. Mas no computador, eu ainda consigo ler. Então, essa mudança é o que o Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo é exatamente isso. Porque ele não tem compromisso nenhum com verdade, com coisa nenhuma. Ele tem compromisso de como eu vou transformar a cabeça de um cara que é de esquerda ou tende para a esquerda, vir para a minha.
Não só o cara que é de esquerda, mas ele também agora está com isso de base, né? Porque tem o Brasil Paralelo
15. Pronto, exatamente. Esse negócio é financiado. Esse ano tem um filme no ICL, produtor, que fez um filme sobre o Brasil Paralelo. Esse ano, agora não sei se quando o cara falou esse ano, se foi 23 ou já 26 milhões de reais eles gastaram em propaganda no YouTube. Certamente o estado de Alagoas, durante o ano, talvez eles não cheguem a 50 milhões de reais. Claro que não chega. De propaganda. Então, isso é uma armação da internacional fascista que está produzindo em todo canto. E o Brasil é a grande liderança do Bolsonaro e da extrema-direita brasileira. O Bolsonaro vai preso, mas você não vai acabar com a extrema-direita. A mudança tem que acontecer da esquerda, de como a esquerda vai se comunicar. Não dá para o cara vender mais papel, como eu vejo os caras da UP vendendo jornal A Verdade. Dois contos aí, toma, dois contos. Eu não leio mais. Cada artigo da porra de página inteira. Eu já não leio artigo de página inteira, a não ser que seja uma coisa do meu interesse.
O Luizinho também está vendendo assim? O trabalho tem.
Tem sim, é claro. É um livro, na verdade é um livro. Vale a pena, né? Veja, eu vou. Eu selecionei aqui três questões que eu acho que vale a pena a gente entrar. Algumas já foram respondidas, então eu não vou. Vou entrar em outras, né? Veja, primeiro, há um tempo atrás, por volta de 2000, quando a Polônia aderiu à União Europeia, um dos pré-requisitos para a adesão da Polônia à União Europeia era que a Polônia precisava fazer uma revisão historiográfica. E a revisão historiográfica que a União Europeia exigia para aceitar a Polônia como membro da União Europeia é que nessa revisão a Polônia condenasse o período que ela foi, entre aspas, comunista. Entende? É a questão da revisão. Ou seja, a revisão ela é esse revisionismo, né? Não a revisão, o revisionismo. Né? Ela tende, historicamente, a determinados interesses. Nesse caso, se buscava botar um sinal de igualdade entre o que teria sido o leste europeu, o dito mundo comunista, um sinal de igualdade com o fascismo, o nazismo e por aí vai. E essa revisão, esse revisionismo historiográfico foi produzido por think tanks, que era uma expressão na época que a gente nem sabia o que era, né? A gente traduzia como caixinhas de ideias, alguma coisa assim. E tempos depois, essas caixinhas de ideias, elas são identificadas, trabalhando em larga escala para desestabilizar o governo Chávez na Venezuela. Veja que coisa interessante, né? Essas agora as oriundas da antiga Iugoslávia. E, recentemente, essas mesmas think tanks são encontradas em larga escala trabalhando no Brasil, e uma das mais famosas delas é o MBL, né? Na época do golpe contra Dilma e por aí vai. Então, veja, essas caixinhas de ideias são instrumentos do capitalismo, do imperialismo, bancada por grandes fundações privadas do capital internacional, né? Que financia desestabilização, como essa que o Elon Musk fez na Bolívia, um golpe de Estado, e que ameaçou no Brasil, que se o Brasil não aceitar as imposições que ele quer, ele vai agitar, vai, né, provocar uma onda de desestabilização. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a estrutura financeira, como foi explicado aqui do Brasil Paralelo e de outros, é gigantesca, não tem como a gente fazer frente. É assim, sem a gente entender do que se trata. Né? É por isso que quando o Renan fala, de forma meio desesperada, com essa questão das fake news, nós não temos como acabar com as fake news, mas nós temos como soberanamente estabelecer um limite para as plataformas, que é o que está em jogo agora no Brasil. Ou o Brasil estabelece de forma soberana limites, ou vai viver uma onda de desestabilização profunda. Portanto, é por isso que a Europa e outros países têm estabelecido um determinado controle soberano sobre as plataformas. Senão a gente vai ficar à mercê delas. Entende? Então, não é uma discussão tão fácil. Aí vem uma outra discussão, essa sim, que é mais complicada, porque ela entra na política, que é a questão do Lula. Veja, eu tenho muita tranquilidade para fazer esse debate, até porque, quando eu comecei a participar da vida política, esse já estava, mas eu comecei a participar da vida política em 86, né? Né? Ou seja, há 38 anos atrás. Né? Então, mais da metade da minha vida se passou participando da vida política. Nós vivemos uma situação em que a gente entendeu o Lula, como é que o Lula recusa, né, o governo federal recusa, de fazer os debates sobre a ditadura militar, sobre o que foi a ditadura que, até falei, tem ainda a tutela, tem a polícia militar que ainda é militarizada, são os entulhos, né, como assim diz, os entulhos da ditadura militar. Como é que o Lula se nega a fazer isso? O PT ainda corrigiu, fez uma nota dizendo que apoiava os atos, as manifestações. Mas como é? o grande nome da esquerda no Brasil é o Lula. Se o Lula tivesse perdido, a gente não saberia quem matou Marielle. Só para você ter uma ideia, né? Foi necessário Lula ganhar para a gente saber quem são as figuras e, óbvio, que ainda tem conexões que precisam ser desveladas, né?
Veja a importância que o Lula tem do ponto de vista histórico. Mas a gente não entende o Lula se a gente não entender um período mais vasto. É por isso que a gente, como historiador, a nossa reflexão tem que ser de um período mais vasto, que é o período em que a esquerda, tal como nós conhecemos, ela é incapaz hoje de provocar qualquer mudança estrutural no Brasil e no mundo. É, ou seja, isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno na Europa. Se a gente parar para pensar, quem bombardeou a Líbia foi François Hollande, do Partido Socialista, quem bombardeou a Líbia, né? A mando do imperialismo estadunidense. Veja, o que virou o Partido Socialista na França? Nessa última eleição, 2% dos votos para presidente. Né? Um zero. Ou seja, para as massas francesas, o Partido Socialista, ao destruir uma nação soberana, como a Líbia, a serviço do imperialismo estadunidense, foi varrido. E que tinha que ser varrido mesmo. Como entulho, né? Vai ficar na lata da história, vamos assim dizer. Então a gente só vai compreender se a gente conseguir entender que lá em 1917 se abriu uma etapa na história onde se mostrou que era possível se emancipar do controle do capital. Mas essa etapa, teimosamente, em função de uma série de elementos, aí a gente tem que entrar na discussão do que foi o stalinismo, o que foi o leste europeu, babababá, essa situação aí está colocada como impasse para a humanidade. Se a gente tivesse libertado as forças produtivas de 1917 em diante, a gente não estaria vivendo essa barbárie que a gente assiste. Da Palestina à concentração de renda, que passa a ser uma coisa assim pornográfica, a concentração de renda no mundo. Né? Então, a gente não estaria vivendo sob o signo dessa situação. Estaríamos vivendo uma outra realidade, provavelmente. Eu estou colocando isso porque na história do Brasil nós temos vários recortes. Por exemplo, João Goulart, como explicou o Magela, não era esquerdista, era um fazendeiro. Mas João Goulart, mesmo sendo fazendeiro, tinha sido ministro do Vargas. E até então, por ter sido ministro de Vargas, ele era identificado como uma pessoa progressista, de esquerda, babá. Mas ele não resistiu à ditadura militar. Preferiu fugir. É? Para evitar um banho de sangue, pelo menos alegado aí. A esquerda da época, o PCB, também não resistiu. O Preste dizia que se houvesse uma tentativa de golpe, teria militares nacionalistas. Não houve resistência. Né? Mesmo a transição da ditadura, que a gente fez crítica aqui, o Oswaldo até fez um novo marco temporal, quando é que termina, né? A gente lembra que em 85 o PCB apoiava o presidente Sarney. Né? Apoiava o presidente Sarney. Veja, essa discussão do Lula, a gente tem que fazer ela com mais fôlego, para entender. Porque o Lula nunca foi socialista nem revolucionário. Ele construiu um partido reformista que, na sua origem, tinha uma disposição de fazer determinados enfrentamentos que nem o PCdoB fazia mais, foi importante naquele momento, renovou o cenário político nacional, mas que hoje está muito distante disso. Lamentável. Muito distante disso. E isso faz parte da natureza das organizações políticas, seja na Europa, seja no Brasil, seja em outros países da América. Então, esse fenômeno é tão complexo que ele revela uma coisa. É o medo de enfrentar os militares no Brasil. E esse medo advém do fato de que os militares no Brasil fizeram o que fizeram e não foram punidos. Enquanto não houver punição aos militares que torturaram, que golpista, que torturaram, que mataram, não vai ter saída. O Brasil precisa se reencontrar com esse passado e fazer o acerto de conta. Enquanto isso não for feito, nós vamos estar correndo o risco de outros golpes, nós vamos estar tendo um poder tutelado. Então, na verdade, os militares continuam tutelando. Não é a decisão do STF de interpretar de que na lei não existe tutela militar, que na prática tem tutela militar. Isso não acaba sendo um grande enfrentamento político. E que, infelizmente, o Lula não se dispõe a fazer. Né? É lamentável. E vamos também, obviamente, entender que na cabeça do Lula, por ser um conciliador, né, não passa na cabeça dele, até para ter fôlego na cabeça dele, não passa a fazer esse enfrentamento com os militares. Porque ele sabe que iria destabilizar uma série de relações que ele está construindo. Equivocadamente. Do meu ponto de vista, equivocadamente. Mas ele é o Lula, né? O Oswaldo é o Oswaldo, Magela é Magela, sou eu. E quem somos nós para, né, numa conjuntura como essa, onde tudo é instável? Por exemplo, se o Biden ganha, ou melhor, se o Trump ganha amanhã na eleição dos Estados Unidos, se o Trump ganha, os seis generais americanos de 10 estrelas que vieram dar um pito nos golpistas brasileiros iriam vir se o Trump ganha? Entende? Então nós vemos uma situação no Brasil e no mundo tão instável que os caras bombardeiam uma embaixada do Irã na Síria, Israel, e os caras invadem a embaixada do México no Peru, no Equador, para prender um preso político. Veja o mundo que nós estamos vivendo. Comboios da ONU com ajuda humanitária são bombardeados na Palestina diante de uma massa de 2 milhões de famintos. Veja, a instabilidade que o mundo vive hoje. Então esse mundo é tão instável, tão apodrecido, que realmente, do meu ponto de vista, a gente precisa se libertar desse velho mundo, porque senão ele vai aprisionar o novo, vai sufocar o novo, e o novo não vai vir. Né? Mas aí uma construção, um debate para outros momentos. Né? A gente, está todo mundo aqui já aperreado, a gente quer agradecer todos os que vieram, todos e todas que vieram aqui hoje, né? Os estudantes de história, de geografia, né? Os professores que estão aqui, e, sobretudo, os nossos convidados que prontamente, né, aceitaram o convite da gente, ao discutir esses 60 anos do golpe, a gente dizer ditadura nunca mais e punição aos golpistas. Obrigado. O professor Chico, que muito gentilmente sempre nos ajuda, né? Ele está dizendo que toda essa discussão aqui vai ser transformada num podcast e vai estar disponível nos meios digitais da Rádio Weber, né? Rádio Universitário Weber. Muito bem, Francisco. Muito obrigado também. Os caras vão descobrir, Magela.